E as pus. A junta aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Pio 40 foi cantada a 3.400 ou 500 salas em braços à música de.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. O Natal de Matias. Havia nascido a cerca de Almare, aonde vivia com seus pais, que em tempos abaixaram del praino buscando sustento que nosso fã do terra. O carro, cheno de tralha e de sonhos, mal passara a serra dos Tarantanes, quando sal uma pergunta. Quantos quilómetros faltam? Drum-te, rapaz, que ainda mal empeçou o caminho. Faltam quais que 300. 300 quilómetros? Ainda haveria muita estrada que fazer antes de chegar à terra do Natal de Matias. O ritual repetia-se todos os anos. Quais que por finais de dezembro, chovisse que nevasse, haveria que passar as serras pelas regobiuras da estrada caras à terra de Miranda. Enquanto contava as curvas, atado à cadeirica, sentia a beija de l'hermano, algo maiorico, que iba sentado como aos grandes, menos acorreado e arrimado à ginela e com mais campo para esticar as pernas. Mas uns minutos tornava. Quantos quilómetros faltam? Ainda há um cachico de estrada que fazer. Anda que quando te apurcatar já avistas la prenada. Nem os caramonos que sou hermano e sumail davam para que se entretuvisse lo faziam desviar la ideia del Natal na terra dos avós. E nunca mais aparecia la fita de ginasta, azulada, a esbulacear parada no redondel de la estrada à entrada da cidade. Estava quase, mas como dizia o bispo Débora, a supus que porque anduvo, Miranda fica no último fim de mundo. Ou que o poeta escreve, las custas del país que naide veio ao espelho. A pouco e pouco, iban aparecendo as estrangeiras desnudas da borda da estrada no abaixar vagaroso até a casa de seus avós. Ali podia correr a la farta, angaiolar-se nas ramalhadas, combinar com os primos venidos da lonjura de outras Lisboas la melhor maneira de ir pelo pinho. Haveria que ir a saber de um pinho para anfitar de maneira que o Pai Natal venisse de saco cheno a poner as prendas debaixo. Já só lo pensava na noite de Natal, quando, antes de cenar, o Pai Natal, como que por artes mágicas e sinais de louver, deixava as prendas embaixo e no meio da árvore anfitada. Relhoucava com esse esfregante mágico e alegre que punia a família toda junta, primos, pais, tios e avós. A fim de cena, após del bollo rei e das rabanadas, dos chocolates ferreros chegados de França, de las azevias e dos ovos moles, las vistas não largavam as caixas e saquitos arrebolhados com papel de clores garridas, atadas com fitas e lacicos. E uma etiqueta com o nome para quem seria essa prenda. Quantas teriam o nome de Matias? Um ali, após outra, uma maiorica meio escondida, la cousa estava-se a componer. Como Matias ainda não sabia ler, l'hermano lia o nome escrevido na etiqueta e ele iria em corrida alegre a dá-la à persona agora ama de la prenda. Um ritual que desde sempre dava fé de sentir nessa mágica noite de consoada. Chegada a hora, silêncio. Do Pai Natal de França para ti, Anica, apregonava l'hermano Mário. E ele, mirando o chute a Nica, corria a entregá-lo mais de breve que tio Abel Carteiro. Veio a corrida, e outra, até que ao redor do alpinho enfeitado e aos solos sobrava uma caixa com um laço e a etiqueta a dizer Matias. La última para mim, pensou. Mas não seria del Pai Natal malo. E que todos os anos, um dos primos, por pirraça, fazia uma prenda de fai de conta solo para a risota. Matias agarrou-lhe desconfiado, ampeçou a se cascar os papéis ao redor da caixa, abriu-lhe devagarico, não fura por aí a sair dali um certigalho para o assustar. Quando, ao remexer as tiras de jornal andrento, ampeça a sacar uma cebolha, duas batatas e uma cabeça de alhos. Mira corrigidoso para aquilo muito sério. E quando todos pensavam que se iba a arribar, vira as caras ao pai e disse: Toma, pai, e para o caldo. Porque a língua vai para onde lhe levarmos e porque todos temos sempre uma lhona para contar.